Obrigado, professor Carlos Eduardo. Eu passo a palavra à professora Cláudia Baena. Ela é coordenadora de desenvolvimento e cooperação técnica da Organização dos Estados Americanos. Nós convidamos para ver uma espécie de comparação e para ver a situação no conjunto do mundo ibérico-americano.
Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer essa oportunidade do convite, senador, e não queria deixar de fazer, primeiramente, uma fala no sentido da garantia dos direitos. Eu sei que isso vai ser um tema específico de um próximo debate, mas acho inconcebível, e todos nós achamos que o direito a uma educação de qualidade, que respeita a diversidade e a especificidade desse público de EJA, ainda não seja uma realidade, e que isso submeta, como mencionou o senador, o cidadão a essa tortura diária que limita a sua cidadania plena, e o expõe a diversos tipos de exploração, inclusive o trabalho escravo, que nós temos visto tantas denúncias e tantas oportunidades de vivenciar isso no, na mídia, né? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos trabalhar de uma maneira mais forte, mais incisiva, diferente do que o governo tem trabalhado hoje, e a sociedade também civil organizada, tratando de se somar a esse esforço governamental de não só assegurar o ingresso à educação para uma alfabetização inicial, mas também uma trajetória de continuidade. Então, eu não tenho dúvida que para isso a gente precisa ter uma abordagem pedagógica inovadora, integrada a uma política para a juventude, a oportunidade de formação profissional, ingresso no mundo do trabalho, né? Eu acho que está faltando, no caso do Brasil, um pouco o tema entrar no discurso das autoridades, de uma maneira geral. Eu tenho certeza que, se a presidenta falasse algumas vezes nos seus discursos sobre a importância do tema, e os ministros da educação também pudessem, em todas as oportunidades, ressaltar essa necessidade, eu tenho certeza que a gente conseguiria até sensibilizar os gestores estaduais e um número grande de pessoas da sociedade para se envolverem nesse movimento de inclusão dessa população excluída, né? Há várias iniciativas interessantes que eu tive a oportunidade de acompanhar aqui no Brasil, e que acabam tendo uma certa descontinuidade. A gente tem uma carência grande de material adequado. O Ministério da Educação, por um tempo, organizou também a publicação de livros de literatura para neoleitores adultos, que foi interrompida quando o senhor era ministro de Estado. Foi, né? Não.
Foi
Momento.
interrompida quando eu saí.
Pois é,
Fui eu que criei.
exatamente. E é uma pena, é uma demanda grande que a gente tem visto da sociedade. Mas o problema do analfabetismo, claro que não é só um problema do Brasil, né? Na América Latina, nós temos acompanhado muito esse diálogo, né? A Organização dos Estados Ibero-Americanos implementa e construiu, junto com os ministros de Estados, o Plano Ibero-Americano de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos. E esse plano tem vários focos, né? Um deles é o apoio aos países que ainda não construíram os seus programas e as suas políticas específicas na construção, né, dessa engrenagem sistemática de trabalho, para exatamente incluir essa população excluída. E nós temos também trabalhado muito junto aos governos dos países na formação dos gestores que estão trabalhando nos departamentos e secretarias voltadas para a educação de jovens e adultos. Um trabalho muito importante, como eu mencionei também, deve ser feito junto à mídia, né? Nós está faltando um pouco de dar importância a isso, parar um pouco de falar de tantos crimes e tantas coisas horríveis e falar de educação, de um modo geral, né, de educação como direito, educação de qualidade para todos. E acho que esses focos de ação são bastante importantes em qualquer dos países da região. E o quarto foco que esse nosso plano dá, né, o plano do conjunto de países que integram a Organização de Estados Ibero-Americanos, que são 22 países, né, os países da América Latina, Portugal e Espanha. Nós trabalhamos muito na cooperação entre os países, né, identificando experiências de um lado e de outro que tenham conseguido um certo êxito nessa caminhada de reduzir os índices, né, que nós temos assustadoramente nos deparado com, inclusive, um incremento, né, do número absoluto de analfabetos e a redução do impacto dos programas que o governo brasileiro tem implementado. Então, além disso, tem sido feito um trabalho importante pelos países ibero-americanos no sentido de dar aportes conceituais, né, de trabalhar em instrumentos e que possam ser colocados à disposição dos países para esse trabalho. O Plano Ibero-Americano fez um trabalho interessante também no sentido de ver como cada país conceituava o seu analfabeto, né? O que era considerado. E há uma diversidade bastante grande com relação a isso também. Então, eu sinto que é muito difícil a gente avaliar, de certo modo, que país avançou muito ou avançou pouco com relação à redução desse número de analfabetos e à inclusão educacional plena dos nossos jovens e adultos, porque há uma distância conceitual bastante grande, né? E há, em muitos casos, havia, né? Vou dizer que há uma mudança muito importante que a gente pôde verificar na América Latina, essa importante com a trajetória e com a continuidade, né? Por um certo tempo, se trabalhou muito na própria alfabetização inicial e se deixou muito de vincular a essa trajetória de continuidade, pelo menos para os anos iniciais do ensino fundamental, o que fazia com que essa população oscilasse muito, né? Se alfabetizava e não utilizava e não avançava e voltava a esquecer como ler ou como se expressar de maneira escrita. Então, nós acompanhamos alguns países que, anunciando e colocando também o mérito do seu avanço nesse sentido, né? E nós notamos, a minha análise pessoal é que houve um movimento importante de envolvimento da sociedade civil nessa abordagem e nessa busca das pessoas que necessitam regressar à educação ou ingressar pela primeira vez, que vejam que não há tempo nem hora para se aprender a ler e a escrever. E onde a gente observou um aumento importante, houve esse movimento de busca ativa nas comunidades dessa população. E um pouco de um movimento também de diagnóstico da realidade de trabalho daquela pessoa, de que horários ela podia estar disponível. Por muito tempo, a gente teve mania de pensar que a EJA tinha que ser oferecida só de noite, porque as pessoas trabalhavam de dia, como se não tivesse trabalho à noite. Então, houve um movimento bastante importante dessa identificação e dessa busca ativa e a animação das pessoas para que permanecessem e percebessem a importância dessa continuidade, sobretudo, né? De não ser apenas um momento de se engrenar nas primeiras ações, mas de continuar e de identificar a sua própria diversidade, de se reconhecer nas ações, né? Então, as experiências que eu pude acompanhar em alguns países tiveram um movimento muito forte nesse sentido e conseguiram não só atrair, mas manter a participação desses jovens e adultos nas ações. Então, eu penso que um exercício importante que a Organização dos Estados Ibero-Americanos faz é esse, é de colocar em conversa, em contato, essas práticas e promover a mobilidade dos gestores e a vivência dessas oportunidades para ver se nós também, além de iluminarmos outros com as nossas boas práticas, também sejamos iluminados e conseguimos avançar nessa patinação que nós temos vivenciado. Então, eu, enfim, agradeço essa oportunidade e vamos continuar o diálogo. Obrigada, senador.
Bem, eu tenho uma série de perguntas a fazer, mas, conforme eu prometi, eu lhe passo a palavra. Como eu não anotei o nome?
Graziella Bastos.
Graziella Bastos, que representa aqui todos os filiados, todos os que vêm sofrendo há décadas o problema do não cumprimento dos direitos da Eros, e agora ganharam a causa na máxima instância e começam a luta para que a lei seja cumprida.
Exatamente.
Vamos ter, a senhora pediu 3 minutos, eu lhe dou 5.
Ok, muito obrigado. Bom dia, senador Cristóvão Buarque, senador Paim, aos convidados, muito obrigada pela oportunidade. Queria afirmar que fiquei impressionada com os números que foram apresentados, principalmente me preocupou de sobremaneira o analfabetismo a partir na faixa acima de 50 anos, né? E eu acho que o sofrimento é dobrado, porque o idoso tem sido extremamente prejudicado nesses últimos anos com uma série de políticas e o analfabetismo... É muito cedo, acho. De repente, traduz um sofrimento ainda maior, né, nessa situação que hoje está colocada, né, para a população brasileira. De qualquer forma, senadores, eu vim agradecer imensamente, primeiro, essa oportunidade, segundo, todo o empenho do Senado durante esses 8 anos de sofrimento aí, ou de luta em busca de uma solução para todos os participantes do Fundo Aeros. Nós somos em aproximadamente 20 mil, entre eles nós temos em torno de 10 mil aposentados e pensionistas e mais 10 mil participantes do fundo, que eram da antiga Varig e que até hoje não receberam absolutamente nada de suas rescisões de contrato e tudo mais, né? Essa vitória da ação da defasagem tarifária é uma vitória muito boa, né? Eu poderia assim dizer, mais tardia, porque a gente tem que ir um pouquinho mais para trás e perceber que os trabalhadores hoje da Varig e Transbrasil, eles estão sofrendo por falta de seriedade na condução da questão dos fundos de pensão. Senador, me preocupa de sobremaneira isso, porque os próprios funcionários públicos hoje são subordinados, né, estão dependentes dessa questão do fundo de pensão, e realmente nós tivemos aí na década de 80 e 90 situações muito sérias com relação aos fundos. Poucos sobreviveram, que são os maiores: BB, a Previ, a Funcef, a Petros, né, que tem uma grande atividade, uma participação muito grande dos trabalhadores. Outros, sim, enfrentam problemas, e o nosso, tanto a Aeros, que é da Varig, e a Aeros, que é da VASP, ambos com as duas empresas falidas, né, que quebraram e não responderam absolutamente nada para os seus trabalhadores. Ainda por cima, aqueles trabalhadores que lá estiveram, contribuíram por 20, 25 anos, né, de contribuição mensal, firme e nunca falhando, eles hoje se veem na terceira idade, na hora que mais precisa de um atendimento médico, de um plano de saúde, né, de ter uma tranquilidade, de viver. No entanto, eles estão hoje já há um mês, faltando um mês para parar de receber os mingos 8% que eles estão ganhando daquele fundo, né? E a nossa propositura é efetivamente buscar junto ao governo, depois dessa vitória no STF, a regularização imediata, né, dos pagamentos mensais, pelo menos, né, porque a partir do mês de abril esses pagamentos serão suspensos por falta de liquidez dentro do fundo Aeros. E a gente sabe que o processo judicial é um processo lento, né, a justiça é um pouco lenta no nosso país, e até sair efetivamente a execução dessa ação que foi julgada no STF, nós poderíamos contar aí, senador, com aproximadamente uns 10 anos para executar essa ação que foi julgada no STF. Então, nós estamos em busca da sensibilidade do governo, dos parlamentares, no sentido de trazer uma solução imediata, porque a partir do mês que vem esses trabalhadores estariam sem os seus benefícios. E são 8 anos ou mais de sofrimento, porque efetivamente a Secretaria de Previdência Complementar, em 2003, ela autorizou, né, esta ação de defasagem tarifária ser garantia desse fundo de pensão. Quer dizer, uma ação que sequer tinha sido julgada, né, que sequer tinha seus encaminhamentos, que nós assistimos essa semana, poderíamos ter perdido. Né? E a SPC, em 2003, autorizou essa ação ser garantia do fundo. O que me leva, né, assim, acreditar que, no mínimo, foi mais um sofrimento para os trabalhadores essa possibilidade de ganhar ou perder. E também me leva a lutar, como nós estamos aqui dentro do Congresso Nacional, desde quarta-feira, lá mais precisamente no Salão Verde, nós estamos no nosso... nós já fizemos, hoje completa 40 dias de vigília que nós estamos fazendo, fizemos 26 dias no Rio de Janeiro, dentro do Fundo de Pensão Aeros. Houve um movimento do governo, nós chegamos aqui com disponibilidade de conversar, mas não houve a conclusão. O ano passado estivemos aqui, o senhor até chegou a nos visitar no Salão Verde, também 9 dias saímos daqui com a promessa de que o assunto seria decidido em pouco tempo, independente da decisão da ação de defasagem tarifária, também não houve, né, finalização dessa proposta do governo, e nossa, né, e hoje nós estamos aqui até buscar uma solução definitiva para esses mais de 20 mil trabalhadores que querem voltar a adquirir o direito à vida, né, e à dignidade necessária, porque contribuíram e foram sempre presentes todos os meses com as suas contribuições, sem poder negar essas contribuições, e hoje na terceira idade se vem impedido de ter, no mínimo, os princípios básicos de um cidadão, que é a saúde e alimentação e tudo mais. Mas eu queria agradecer ao senhor, senador, por essa oportunidade, mais uma vez, de poder, primeiro, alertar a todos, né, porque é uma questão muito séria. Fundo de pensão é uma questão muito, mas muito, muito, muito séria. Né? Precisa ter muita seriedade, responsabilidade, honestidade ao tratar de fundo de pensão. Porque o nosso exemplo, ele vai ficar marcado para o resto das nossas vidas, principalmente porque perdemos durante esse período, senador, acho que já estamos chegando na casa de 960 óbitos nesses últimos 6 anos, o que nos trouxe uma tristeza muito grande, porque a gente tem certeza que esses óbitos foram antecipados em função desse clima, dessa falta de condições das pessoas sobreviverem, né, o estado de ansiedade, depressão, isso aumentou, tivemos vários suicídios e tudo mais. E nós estamos aí lutando para vencer, e gostaria de poder contar com seu apoio, como sempre, e agradecer novamente todo esse empenho dessa casa em busca de uma solução definitiva para os trabalhadores. Muito obrigada.
Obrigado, e conte com o nosso apoio. Senador Paulo Paim quer falar.
Não vou alongar o assunto, porque o tema é outro. Só agradecer a Vossa Excelência pelo espaço. Eu tenho acompanhado eles nesses 50 dias, praticamente, de vigília, entre o Rio, aqui na Câmara e também no Senado, tiver aqui durante um período. Eu só faço um apelo, porque eu estou aproveitando esse momento, tive a ousadia de, como diz o outro, quebrar o protocolo numa audiência que não trata do tema, porque a causa é justa. Como falei agora na própria Comissão de Agricultura. A Comissão de Agricultura está reunida, eu já acertei lá com o presidente, ele vai abrir um espaço para que você possa também fazer um apelo aqui pelos meios de comunicação do Senado ao Palácio, para que receba a comissão que está acampada. Eu digo acampada, ou está aqui em vigília dentro do Congresso, e se estabeleça uma forma do pagamento, já que a decisão é do Supremo. E como a gente aprendeu de dizer que decisão do Supremo, a gente pode discordar, mas não tem mais o que discutir. A decisão é do Supremo, tem que pagar. Se tem que pagar, vamos pagar e não vamos mais uma vez postergar para que outra centena de pessoas morram e os familiares é que vão receber no futuro. Tudo bem que é justo, familiar, eu também recebo, mas eu prefiro que eles recebam ainda em vida. Então, esse é o apelo, eu agradeço muito a Vossa Excelência.
Eu que agradeço, senhor presidente. E quero dizer que eu não dou a menor importância ao protocolo, eu só adiei a falar dela porque eu dou importância à alfabetização, não foi pelo protocolo. Bem, e fiquem livres, mas se quiserem participar aqui, tudo bem.